Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br.
O maior leilão de faixas de frequência da história do Brasil, concluído na última sexta-feira, movimentou cerca de 47 bilhões de reais. A operação é um dos passos iniciais para que a internet móvel de última geração seja implementada aqui no Brasil. A nova tecnologia promete oferecer conexões 100 vezes mais velozes e muito mais estáveis. Com isso, usuários comuns devem ter acesso a melhores experiências na internet, enquanto empresas e governos podem desenvolver inúmeros recursos. No debate de hoje, vamos conversar com especialistas sobre o que é que vai mudar, quais são os benefícios do 5G para você que nos escuta agora, inclusive através do aplicativo da Rádio Jornal, utilizando o seu 4G ou até mesmo uma tecnologia inferior. Por isso, nós queremos agradecer a presença e damos o nosso bom dia ao presidente executivo da Conex Brasil Digital, o Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel, Celular e Pessoal, Marcos Ferrari. Presidente, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor.
Obrigado, Wagner, pelo convite. Bom dia.
Muito bom dia. Agradecemos também a presença do diretor executivo de Desenvolvimento e Operações da César School, Benedito Macedo. Diretor Benedito Macedo, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor.
Bom dia, Wagner. Obrigado aí pelo convite. Bom estar com vocês.
Muito obrigado pela presença. E a gente conversa mais uma vez com o fundador do primeiro laboratório de fabricação digital do Nordeste, o FabLab Recife, Edgar Andrade. Olá, Edgar, tudo bem contigo?
Bom dia, Wagner. Só quero dizer que eu estou ficando mal acostumado, viu? toda semana eu vou estar aqui, pelo visto.
Ótimo.
E um abraço para todo mundo que está escutando a gente.
Muito bom. Onde é que você está agora? A última vez que você conversou com a gente, você estava em Portugal. Segue na Europa ainda?
Não, eu estou em casa, estou no FabLab Recife, feliz demais por estar de volta. Acabei de receber um pessoal de Santa Catarina aqui, estava com muita saudade de receber as pessoas que vêm conhecer o Porto Digital, que vêm conhecer a gente. E estou animado demais com o que vem por aí.
Eu fiz essa pergunta porque sua conexão está tão boa que eu pensei que você já estava na Europa utilizando o 5G.
Rapaz, infelizmente eu acho que vai chegar primeiro por lá mesmo, viu?
É, né?
Mas essa conversa a gente vai tratar um pouco dela aqui hoje e das transformações que essa conexão vai provocar para a gente, para o Brasil e para o mundo. E, enfim, tem muita coisa para a gente falar hoje, mas eu estou em casa mesmo, estou aqui no FabLab Recife.
O Edgar, e o interessante é que a gente talvez chegue ao 5G sem ter conhecido pelo menos o lado bom do 4G, um bom 4G, melhor dizendo. E eu faço essa colocação porque agora na finalização do leilão, na Anatel, eu acompanhei uma reportagem ao vivo do emissor de televisão local conversando com um repórter em Nova York. E esse repórter estava na rua, em Nova York, utilizando o smartphone dele para fazer essa conexão com a televisão e utilizando o 5G. E você sabe muito bem que a transmissão via satélite na televisão, em outros meios de comunicação também, ela tem um delay, né? Um delay razoável, inclusive, muito grande. Então a gente estava habituado a acompanhar, por exemplo, o apresentador da TV, fazer a pergunta ao repórter, terminar a pergunta e ficar aquele delay, aquele tempo, e o repórter...
aquele silêncio.
E o repórter com aquele movimento de cabeça de lagartixa, só balançando a cabeça, né? Sem responder nada. Mas quando ele utilizou, veja só, do meio da rua, estava na rua, numa das avenidas mais importantes de Nova York, utilizando o smartphone e o 5G, meu amigo, a resposta foi imediata. Delay praticamente zero, ou zero, quem sabe. Então, esse foi um exemplo que, inclusive, a emissora utilizou para mostrar que a tecnologia 5G, de fato, ela é revolucionária nesse aspecto, Edgar.
Sem dúvida, Wagner. O que a gente vai viver nos próximos anos, e se eu falar alguma besteira aqui, por favor, Marcos, Benedito, me socorram. Eu acho que vai ser algo próximo, ou talvez já a comunicação em tempo real, né? As coisas, as conversas, a experiência do jogo de videogame, o carro rodando sozinho, tudo isso vai ser possível graças à possibilidade da comunicação acontecer em tempo real. Acho que isso é o que muda tudo, a danada da latência. Espero que os meninos comentem um pouco sobre isso aí.
Exatamente. Deixa eu conversar também a respeito desse assunto, da qualidade de nossa conexão no 4G ainda, Marcos Ferrari. Porque, assim como eu elogiei agora a conexão de Edgar Andrade, eu sempre digo às pessoas que reclamam que a internet no Brasil ainda é muito ruim. De fato, em vários locais a internet é muito ruim, não chega, é inacessível. Quando o serviço é oferecido, é um serviço de baixa qualidade. Mas em algumas ocasiões nós temos um serviço de boa qualidade. Inclusive, por exemplo, para atender nessa atividade agora como nós estamos fazendo, né? Por exemplo, uma conexão de boa qualidade, como a Edgar está trazendo, se por acaso a gente tem ali, dispõe de equipamentos de áudio também de alta qualidade, a gente pode aproveitar bem o 4G, e há esse serviço de 4G sendo bem prestado hoje no Brasil. Evidentemente que a maior parte das pessoas, às vezes por não conhecer, inclusive na contratação do serviço, acaba fazendo a má contratação. Mas nós temos esse 4G de qualidade, e como eu disse agora há pouco, a gente pode chegar ao 4G sem que a maior parte do usuário brasileiro tenha conhecido o lado bom do 4G. Marcos Ferrari.
Wagner, esse é um bom ponto, viu? Eu acho que o Edgar trouxe alguns pontos relevantes, e é boa essa pergunta, porque aí fica bom para o nosso ouvinte colocar deixar algumas colocações importantes aqui do setor, né?
Uhum.
Nós temos uma cobertura muito boa de 4G no Brasil todo, né? Então, quando a gente coloca todos os dados e todos os municípios que são cobertos com 4G, nós temos aproximadamente 5.482 municípios com 4G, né? O restante é 3G mais 4G, ou seja, existe telefonia móvel em todo o país, tá? Agora, nós temos algumas dificuldades, Wagner, que às vezes emperram a boa conexão para o usuário final. Então, por exemplo, as leis municipais de antenas. Tá? É um tema, parece que é de outro mundo, mas não, é do Brasil mesmo. Uhum. Tá? A lei de antenas, a maioria dos municípios, é ainda dos anos 90, quando surgiu a telefonia celular no mundo, né? E aqui no Brasil especificamente. Enquanto que a tecnologia foi avançando, e hoje nós temos uma antena que ela cabe na palma da mão. Então, se exige alguns requisitos técnicos, do tipo, tem que ter o ABIT no edifício onde vai colocar a antena, tem que estar tudo regularizado, tem que ter licenciamento ambiental, uma antena que não tem impacto nenhum no mobiliário urbano, não tem impacto nenhum ambiental, não tem impacto nenhum na saúde. Então, existem ainda algumas amarras legislativas, normativas no Brasil, que são do século passado, quando a gente está chegando ao 5G, que é uma tecnologia do futuro. Então, esse descasamento entre legislação municipal e tecnologia é um fator que agrava isso que você acabou de comentar. Algumas regiões, né, existem os chamados desertos digitais. Nós temos o CAPEX, né, um investimento para fazer, tem infraestrutura, mas não tem antena. Porque sem antena não tem milagre, não tem sinal de celular. Uhum. Acho que esse que é o ponto, Wagner.
Então, esse é o entrave que, inclusive, foi muito comentado, diretor Benedito Macedo, a respeito da legislação das antenas. Me parece que apenas 7 municípios do Brasil, são 5.565 municípios, ou 5.570? 5.570 municípios, e apenas 7 deles estão com a legislação adaptada para a nova realidade do 5G. Imagine, diretor Benedito Macedo, o tamanho do desafio que nós temos até que o 5G, de fato, chegue à população ou à maior parte da população brasileira.
Wagner, eu corroboro aí as palavras do Marcos, certo? Eu estava no lançamento da banda B, eu trabalhava na antiga BCP, que depois virou Claro, né?
Uhum.
E essas legislações, se não são atualizadas, elas causam um emperramento realmente da tecnologia. E eu fico pensando aí no desafio. Eu não sou do setor das telecom mais, né? Eu trabalho no CESA, que é um centro de P&D. Pode me chamar de Beto, viu? Facilita bastante para a nossa conversa. Me chama de Beto, que vai mais fácil.
Tá certo.
Tiro o diretor, tiro o Benedito, boto o Beto.
Tá bom.
Eu trabalho num centro de P&D, mas imagina a dificuldade que vai ser a gente podendo colocar essas antenas 5G nos postes. Como é que a gente vai fazer, entendeu? É uma dúvida que eu tenho, que até que o Marcos, assim, nesse debate endereçasse, É, se a gente pode botar uma antena 5G num poste, a gente vai ter que ter a Bits, não faz o menor sentido, né? Eu não sei como é que está esse tipo de legislação, e eu acho que dificulta também, porque é cidade a cidade, certo? Para cada cidade tem que ter uma negociação, tem que ter uma discussão. Então, é um ponto que preocupa a gente também, porque a cada dia que passa, a gente já vai ficando mais para trás. Já existem redes avançadas de 5G em diversas partes do mundo e a gente ainda não tem aqui. O leilão atrasou um pouco, né? A gente esperava ele lá para 2020, saiu agora em 2021. E a gente está, enquanto é responsável aí por estar evoluindo serviços e produtos com as empresas, quando é que a gente vai ter a rede disponível? Essa é uma preocupação que a gente tem e eu corroboro aí as palavras do Marcos. É uma preocupação
nossa. Ô Beto, e é curioso, para não dizer impressionante, mas esse debate sobre legislação, ele poderia estar avançando há muito tempo, né? Talvez não fosse necessário nem estar na pauta mais. Agora, provavelmente, vão esperar o 5G começar a ser implementado nas grandes capitais para, a partir daí, avançar com a discussão sobre o interior, o que é surreal para o que a gente vive hoje, né? Então, tende-se a repetir o que aconteceu com 4G, né? Então, o processo avança nos grandes centros urbanos e o interior vai demorando, não é verdade?
É uma possibilidade. E preocupa para a gente também na cidade, porque parte das características era bom que a gente tivesse com a rede 5G, com as pequenas EBs nos postes, e eu acho, né, não estou acompanhando a estratégia das empresas de telecom, queria ouvir o Marcos. Primeiro, eles vão provavelmente substituir no site que ele já tem, tira o 4G e bota o 5G lá, né? Mas para você botar num poste, talvez tenha que enfrentar outros desafios. Era bom ouvir o Marcos aí falar para a gente como é que as empresas de telecom estão pensando em atacar esse desafio.
Então, deixa eu aproveitar e colocar mais um item para o Marcos aqui responder também, porque existe a legislação específica para o 5G. A dúvida é, essa legislação vai se sobrepor às legislações municipais? Marcos Ferrari.
Beto, tem mais um agravante. Me permita só, Wagner, complementar a resposta anterior. Vocês me ouvem bem?
Estão ouvindo? Sim, bem? Muito
perfeito. Bem. Tá joia. O 5G, Wagner, vai exigir um número de antenas 5 a 10 vezes mais do que o 4G. Então, o que já é grave, se não avançar na legislação, vai tornar-se gravíssimo. Né? O que você comentou do jornalista que estava em Nova York dando entrevista com o 5G, o que acontece com o 5G, Wagner? Ele ocupa uma faixa, né, um pouco mais elevada, 3,5. Portanto, ele tem uma capacidade de transportar dados muito maior. Tá? Então, transporta mais dados, tem baixíssima latência, 1 milésimo de segundo, e a banda é mais larga. Tá? Porém, a cobertura é menor. Por isso que tem que ter mais antenas uma pertinho da outra para poder funcionar o 5G. Então, o quadro que já é grave, né, que o Beto comentou aí sobre a legislação municipal de antenas, tende a se agravar ainda mais com o 5G. Por isso que é urgentíssimo que os municípios se adequem a essa nova realidade. Tá? Em relação à legislação do 5G, Wagner, não existe uma legislação da tecnologia 5G, mas existe uma legislação nacional sobre serviços móveis. Em 2015 foi aprovada a Lei Geral de Antenas. O que ela fala? Ela estabelece diretrizes gerais, nacionais, com um processo simplificador de emissão de licença. Por exemplo, essas chamadas mini-herbs, elas, como não têm impacto nenhum, né, a legislação federal diz que não precisa de serem licenciadas, porque não tem impacto. Tá? Você coloca na fachada de um prédio, tá? Ou numa banca de revista, ou, né, possivelmente num poste. Tá? E aí, Beto, falando sobre os postes em si, é um grande problema do Brasil. Tá? Nós temos quase 9 milhões de postes a serem reordenados. Tá? O que significa isso? Tá? Que ao longo dos anos não foi feita a devida gestão de ocupação dos postes. Né? Nós ocupamos os postes você tem a faixa de telecomunicações, que é de 0,5 metro, e acima tem os cabos de média e alta tensão. Nós ocupamos aqui. Tá? Quem faz a gestão dos postes pela legislação pertinente são as distribuidoras de energia. Tá? Acontece que, ao longo dos anos, vários ocupantes não legalizados, né, começaram a espalhar fibras e fios nos postes. Então, temos situações em que existem mais de 40, 50 fios em um poste, sendo que o limite é de 5. Tá? Então, o poste, ele é um ativo importante para o 5G, daqui para frente, vai ser importante para levar a conectividade do 5G para toda a população, porém, tem que dar um step back, dar um passo atrás para resolver a questão do reordenamento dos postes. Né? Como é que a gente vai ocupar um poste, botar uma antena, uma MNR, em cima do poste que está totalmente desregularizado, né? Não está regular? Então, eu acho que é um passo importante, sim, né? Mas temos que avaliar do ponto de vista da regulação da engenharia e da viabilidade financeira de como reordenar esses postes. E aí entendemos que esse custo, né, de reordenamento deve ser embutido a quem de fato deveria fazer a gestão ou via outros fundos que possam, um fundo público, né, que é uma política pública, um fundo público que possa financiar esse reordenamento para termos 5G pleno, 5G que chegue a toda a população.
Ô Marcos, só para ficar mais claro para o nosso ouvinte, que pode estar estranhando essa afirmação de que a antena vai ficar instalada em um poste, porque ele anda pela cidade e percebe que as antenas hoje estão nos altos dos edifícios, em grandes terrenos, né? E chega essa informação agora, a antena vai ficar num poste. A antena do 5G, ela é mais ou menos o tamanho de uma caixa de sapato, não é isso, Marcos? Isso, Marcos Ferrari. E ela depende de outra antena maior que replica o sinal para ela, é isso?
Não. Ela já é a própria antena.
Já é a antena, então.
Uhum. Já é a própria antena. Com um pequeno detalhe, Wagner, que eu sou economista, tá? Então, não sou engenheiro.
Tá bom. Tá. Ótimo.
Mas o que os meus universitários conversam comigo aqui, e as operadoras, é exatamente isso. Tá? A mini-herb, essa que vai ser colocada no poste, ela é a antena. Tá? Aquela antena que existia nos anos 90, que foi diminuindo ao longo dos anos, hoje ela chega a ser classificada como mini-herb, porque ela é pequena, o Beto conhece como é que ela é. Tá? E aí não tem impacto visual, não tem impacto nenhum. Tá?
E Wagner, tem um ponto muito interessante, que tem um estudo, acho que da Nokia ou da Telefônica, que essas mini antenas consomem 90% menos de energia pela mesma quantidade de tráfego de informação. Então, há também um ganho aí enorme no consumo de energia, que é uma preocupação grande hoje em economias verdes, certo? Então, teoricamente, você substituindo a rede 4G por 5G, você vai ter também um ganho de consumo de energia, que é uma preocupação de todo mundo, né?
Tá, então você já me traz outra preocupação, Beto, que, por exemplo, quando eu sei que existe uma ERB, ou seja, uma estação rádio base, às vezes a operadora coloca essa estação numa casinha, digamos assim, onde há a possibilidade de geração de energia, um gerador, por exemplo, em casa de cadeia de energia. E o 5G, como é que vai ter esse suporte adicional de energia em caso de uma pane elétrica?
Ô Wagner, deixa eu emendar aqui também.
Deixa
eu emendar só uma outra dúvida aqui. Ô Marcos, e se de repente a gente embarcasse essas antenas nos carros, ônibus, será que daria certo ou ela tem que ficar fixa no lugar?
Então 6G, viu? Você está lançando 6G aqui ao vivo.
Não, Edgar. Desculpe, o Wagner vai fazer a pergunta?
Não, pode fazer, pode seguir, Marcos, respondendo à provocação de Edgar aí.
Tá, não, na verdade sim. O que acontece, tá? Imagine, deixa eu ver, uma avenida bem movimentada de Recife. Vocês podem me dar um exemplo. Eu vou falar de São Paulo, né? Avenida Paulista, tá? Imagine um carro autônomo passando na Avenida Paulista. Tá? Não pode haver nenhuma falha de dados, concorda? Porque um erro de dado é fatal.
Uhum.
Então, as antenas têm que ficar uma pertinho da outra, num espaço menor do que é com 4G. Tá? Então, assim, Edgar, as antenas têm que ficar instaladas porque elas são a rede de acesso. Tá? O que está conectado no carro é a conexão do carro com essa rede. Tá? De tal maneira que o tráfego, os dados trafegam em toda a rede, rede de acesso, rede de transporte, o core da rede, para fazer todo o envio e recebimento do sinal e dos dados.
Uhum.
Então, eu diria que ainda não. Tá? Ainda precisamos de ter as antenas, né?
Beto. Deixa eu responder uma provocação do Wagner. Mas continua, Edgar, por favor.
Ah, só que a gente tem que descobrir como hackear isso.
Não, calma, calma. Já, eu vou lhe falar em 2 minutos. Deixa eu responder primeiro a provocação do Wagner.
Uhum.
Wagner, quando você vê aquela herb diminuindo, certo? Ela está diminuindo por quê? Certo? Porque os equipamentos eletrônicos estão diminuindo. Existe uma mágica aí, uma lei como a lei da gravidade, que é a lei de Moore, certo? E conforme o tempo passa, os equipamentos eletrônicos diminuem de tamanho e diminuem de preço. Então, uma máxima até hoje na eletrônica computação. Então, as herbs vêm diminuindo a eletrônica, certo? Quando elas diminuem a eletrônica, elas demandam cada vez menos energia. Quando menor a eletrônica, menos energia. Então, se você desce, eu também sou administrador, certo? Eu trabalho de empresa como comandante na engenharia, mas eu sou de administração, certo? Quando você diminui o tamanho de uma caixa de sapato, teoricamente, você vai ter baterias ali. Não são as baterias de uma herb normal, que são baterias de carro. São baterias, por exemplo, de celular. Um banco de baterias de celular que vai segurar aquela herb. Eu não conheço esse detalhe especificamente, mas eu acho bem provável que se mantenha as interrupções. Quando tiver uma interrupção, a herb mantém funcionando por um tempo. São todas as herbs ou não? Isso depende muito da operadora, do plano de cobertura que ela tem. Porque ela pode manter algumas herbs chaves, não todas. Isso eu não tenho detalhes sobre isso. É um ponto bom para a gente investigar. Mas respondendo ao Edgar, eu estava numa discussão sobre o 5G, no 6G, que já estão se discutindo 6G, existe um cenário que o carro ele é uma antena que gera redes instantâneas ao redor dele. Certo? Então, ele vai gerando uma rede que as pessoas podem se conectar nessa rede. Rapidamente, mandar um dado, desconecta e conecta no próximo. Isso é um cenário de uso que está sendo pesquisado. Eu tenho um artigo depois, eu vou te mandar offline, tá? Mas eu acho que no 6G existe um caso de uso que é esse. Antenas no carro fornecendo acesso ao backbone da rede.
Eu estou vendo aqui uma entrevista que foi concedida hoje ao jornal O Globo, pelo presidente da Vivo, Christian Gebara, que diz o seguinte: posso lançar o 5G, mas quem vai usar será a minoria. Esse é o destaque da entrevista de Gebara ao jornal O Globo hoje. E quando a gente escuta muito falar do 5G, a gente escuta também falar da internet das coisas. E quais são essas coisas? É o carro que Marcos Ferrari se referiu agora, passando por uma avenida importante, por exemplo, ele citou a Paulista, aqui pode ser talvez a Agamenon Magalhães, o carro autônomo no caso. Né? É uma geladeira que seja inteligente, que você possa controlar a distância, é um aparelho de ar-condicionado, enfim, essas coisas. Essa é a internet das coisas. Mas Ferrari, Marcos Ferrari, aproveitando essa deixa do presidente da Vivo, de fato, inicialmente o 5G será para pouquíssimos usuários?
Wagner, vamos lá. O 5G ele funciona na faixa de 3,5. Talvez para o ouvinte, para ele entender melhor, como se fosse aquela frequência do rádio, né, do antigo rádio que a gente ficava ali sintonizando, é mais ou menos isso. Tá? Então, o endereço do 5G no Brasil e no mundo todo é a faixa de 3,5, tá? 3,500. Nessa faixa hoje, está ocupada com as TVs parabólicas. Então, existe quase 20 milhões de famílias que usam o serviço de TV parabólica para ter acesso à TV pública e aberta. Tá? Então, nós não podemos ligar o 5G amanhã, porque essas pessoas não podem ficar sem sinal de TV. O que acontece? Essas famílias vão ser deslocadas dessa faixa e levadas para uma outra faixa. Então, fisicamente, ainda requer um tempo para que a gente possa ligar o 5G. Tá? O edital, ele prevê que em locais específicos onde não tem essa interferência, nós já podemos ligar o 5G. Tá? Então, o que, que significa isso? Que no início, antes de julho de 2022, poderemos ligar o 5G, porém, limitados a algumas localidades que não tenham interferência. Então, é uma questão física, não é uma questão legal e nem comercial das operadoras. É simplesmente físico. Quando estiverem limpa, quando a faixa estiver totalmente limpa, as pessoas continuarem a ter acesso à TV numa outra banda que a Anatel destinou, aí sim, o 5G vai se espalhar de maneira mais massiva em todo o país.
Uhum.
Isso foi claro, Wagner.
Não, foi bastante claro. Agora, Edgar, o que é que você diz, qual é a sua expectativa enquanto produtor de conteúdo, enquanto empreendedor em relação ao 5G? O que é que você espera?
Então Wagner, a gente tem usado muito o exemplo do tempo que vai se levar para baixar um filme, quando Sim. a gente fala do 5G, né? Ah, porque hoje você baixa um filme de uma hora em 6 horas, ou um filme de uma hora de conteúdo em 6 horas. Com o 5G você vai baixar esse mesmo filme, esse mesmo vídeo em 6 segundos. E a gente tende a usar essas referências mais práticas para enxergar o alcance, o tamanho dessa mudança que virá nos próximos anos. Mas tem uma pergunta mais importante a ser feita, que eu acho que combina com um pouco dessa entrevista que eu não li ainda, que saiu no Globo hoje, é a seguinte: para que a gente quer essa mudança? Para que a gente quer essa transformação e esse aumento de capacidade de conexão? É para baixar um filme em 6 segundos, ou é para mudar o mundo? Ou é para mudar as cidades? Ou é para transformar a forma como a gente aprende coisas? Transformar a forma como a gente se relaciona com os espaços urbanos e tal? Hoje nós somos 4,7 bilhões de pessoas conectadas e até 2030... vamos ter mais de 125 bilhões de coisas conectadas. Como é que a gente vai lidar com tudo isso, com as oportunidades de novos negócios que surgirão a partir do entendimento de que qualquer coisa pode conversar com outra? Como é que a gente vai transformar as escolas nesse cenário todo? E também como a gente vai produzir entretenimento, considerando, por exemplo, realidade virtual, realidade aumentada, como plataformas para se levar conteúdos a outras pessoas. Mas a pergunta mais importante para refletir é: em quanto tempo a gente vai chegar em todos os cantos, que tem tudo a ver com o papo do primeiro bloco, com a infraestrutura, com legislação, porque a mudança para todas as pessoas, ela só vai acontecer quando a gente chegar em todo canto. E aí, tudo que vai ser feito antes é importante para a gente testar novos produtos, testar novos formatos, novas formas de se conseguir fazer coisas, mas a gente tem que perseguir a mudança para todo mundo. Eu acho que eu viajei demais, como sempre.
Não. Eu acho que foi importante, mas deixa eu chamar Beto aqui para a conversa também. Inclusive, ele já está ansioso ali para falar, mas deixa eu colocar também Beto, porque a gente fala muito para o grande público a respeito de conexão, de velocidade para baixar um filme e tal. Mas a gente sabe que a revolução é muito maior, por exemplo, para a mobilidade, para a saúde, né? Procedimentos médicos à distância, hoje a gente já tem, mas tem com a dificuldade ainda do 4G. Então, quais são os benefícios para a sociedade como um todo, mesmo sem ter ainda a velocidade que Edgar cobra, de chegar para todos, mas de alguma forma vai chegar, Beto?
Deixa eu... Aqui em Recife, né, a gente gosta muito de viajar pensando o futuro, né? Uhum. Edgar é um parceiro aqui no Porto Digital desse... Mas deixa eu pegar a provocação dele e emendar na sua, certo? Certo. Desde do surgimento da internet, certo? Todas as tecnologias de comunicação mudaram a forma que a gente faz tudo, tudo. Pensem como você fazia alguma coisa antes da internet. Então, quando a internet surgiu, ela começou a permear a sociedade e a interação das pessoas, elas foram criando serviços. Porque quando começa, a gente não sabe nem direito o que a gente vai criar. Mas depois a gente vai experimentando e interando ali, a gente começa a criar serviços. Até hoje, a internet não está distribuída no mundo. Tem lugares que não tem. Então, ao mesmo tempo que tem lugares que não tem internet, tem lugares que não tem nenhuma tecnologia celular, tem lugares que não tem 3G ou 4G. Eu entendo a colocação do Marcos, que já tem diversas cidades cobertas, mas, por exemplo, já fui no interior de São Paulo e tive dificuldade. O interior de São Paulo é um ambiente mais rico. Então, a tecnologia ela vai se espalhando na sociedade aos poucos. Então, eu gostaria que tivesse para todo mundo, mas é aos poucos, certo? Uhum. E, respondendo à provocação do Edgar, né? Eu acho que vai demorar para ser para todo mundo. Eu gostaria que fosse, certo? Mas vai demorar. O impacto na vida das pessoas vai muito além de baixar um filme mais rápido. A gente viu agora na pandemia, quando a gente teve que ficar em casas, o que a tecnologia de comunicação fez por nós, certo? Vamos pegar só um exemplo. Consulta, certo? Então, com a Covid, certo, eu estava com medo de ir no hospital porque eu estava com um problema na vista. Eu não precisei ir no hospital. Eu abri o meu plano de saúde, cliquei lá, abri uma consulta com o médico, 15 minutos, certo? Marquei 15 minutos depois a consulta com o médico. Ele me passou uma receita digital. Essa receita digital eu levei na farmácia, que ela foi confirmada, ela estava assinada digitalmente pelo médico. Comprei o remédio e não precisei ir no hospital. Então, imagine isso aí em larga escala. Eu acho, acredito, que vai ser possível a gente revolucionar a medicina, certo? Uhum. Por quê? Além de consulta, imagine alguém no interior de Pernambuco precisando se consultar com um especialista. Ele pode fazer essa consulta. Existia, vou só fazer um comentário aqui, existia uma resistência da associação médica em permitir esse tipo de consulta. Essas barreiras foram vencidas. Hoje, a gente não pensa em dar um passo atrás. Então, eu acho que a gente vai mudar diversas coisas que a gente faz. A gente gosta muito aqui em Pernambuco de futebol, né? Antes estava passando aqui um programa que falava sobre futebol. Nós adoramos futebol. Uhum. Nos Estados Unidos já tem experiência usando 5G, que você vai para o estádio, você no seu aparelho, quando, no estádio, a gente está acostumado aí, fica difícil o sinal, certo? Com 5G, não. Quando você chega lá, ele tem uma capacidade de atender a múltiplos telefones ao mesmo tempo, muitos telefones. Então, você pode ter a experiência de uso de 8 câmeras. Você pode ver a sua jogada por 8 câmeras diferentes, repetir para você ali na hora, em real time. Você pode ver na sua câmera de celular a realidade aumentada. Você olha o campo, aparece o nome do jogador. Então, existem diversas experiências. A minha xodó é educação e saúde, que é o que muda a realidade do nosso povo. A gente vai conseguir avançar em educação e saúde com o 5G. Eu acredito muito nisso.
Ô Beto, agora, não é só o médico mais tradicional que pode ficar um pouco chateado com essa sua colocação, não, viu? Talvez o juiz de futebol comece a perceber que daqui a pouco ele vai ficar de fora também da partida. Não é porque...
Mas veja, aqueles lances confusos... Mas veja, a gente vai ter que se adaptar. A gente vai se adaptar e vai criar uma outra forma de interagir com o jogo, entendeu?
Acho
que é esse o nosso desafio.
Ô Wagner, tem tempo no bloco ainda?
Vamos sim, por favor, Marcos.
Não, é coisa bem rápida. Quanto que vai chegar 5G para todo mundo? Tá? Nós estamos falando de um país que é continental. Né? Não é o tamanho do Portugal, é um país grande, com diversas dificuldades. O edital prevê ligar 5G para todo mundo até 2029, começando nas capitais, depois cidades acima de 500 mil habitantes, por aí vai. Tá? Dando um passo atrás, quando nós olhamos o 4G, quando foi lançado o edital e foi realizado o leilão do 4G, a previsão era ligar 1.200 cidades apenas, porque naquela época não tinha a visão e a representação que tem hoje, né, o 4G. Mas naquela época era 1.200 cidades apenas para ter o 4G. E nós atingimos essa meta 2-3 anos antes. O que eu quero dizer com isso? A obrigação é até 2029, mas a competição entre as operadoras, entre as empresas, pode antecipar a ligação do 5G em relação ao que está no cronograma da Anatel. Tá? E aí, sim, todos os benefícios podem ser atingidos por toda a população. Né?
Ô Marcos, eu já sou otimista, aí você vem com uma dessa e aí me lasca. Já vou começar a acreditar.
Ô Marcos, só mais uma coisa, o que é que muda para a gente também? Por exemplo, nós estamos utilizando talvez o mesmo sistema, a internet agora banda larga por fibra ótica, né? A mesma, acho que a que vocês utilizam agora, eu utilizo na minha casa também, pode ser diferente em termos de velocidade. e tal. Mas para essa internet que a gente utiliza nos escritórios, nas nossas residências, o que é que muda a partir do 5G?
Então, Wagner, o 5G é uma tecnologia móvel. Né? A banda larga fixa, né, a fibra ótica vai continuar existindo.
Uhum.
Mas a fibra ótica é o melhor caminho para transmitir os sinais do 5G. Tá? Então, existe a obrigação no edital de colocar backbone e backhaul, que são as grandes ligações do país com os municípios, que seriam de fibra ótica. O que isso quer dizer? Que a velocidade do 5G e os benefícios dele vão ser atingidos mediante também os investimentos em toda a fibra, em toda a rede de fibra do país. Tá? Então, essa de casa, né, a banda larga fixa, continuará existindo, porém, a expectativa é a promessa que o 5G atinja velocidades altíssimas, como o Edgar e o Beto falou aqui no celular. Tá? Então, provavelmente, muita coisa vai mudar. Detalhe, tá? O 5G ele é uma tecnologia que vai beneficiar o consumidor, certamente. Tá? Ele vai ter uma velocidade mais rápida. Só que ele abre infinitas possibilidades para os casos de uso. O Beto falou aqui algumas. Saúde, educação, né? Entretenimento com jogos de futebol e outras aplicações cujo benefício para o consumidor vai vir também indiretamente para os outros setores. Tá? Na agricultura, na indústria, cidades inteligentes, semáforos inteligentes que apaga, que abre e fecha conforme o fluxo de carro automaticamente. Então, enfim, são vários benefícios que vão surgir para o consumidor, tá, mediante a instalação do 5G.
Fala, Beto.
Wagner, deixa eu fazer um comentário. Falando especificamente das casas, né? A gente tem a internet das coisas. O que são as coisas? A coisa é qualquer coisa que você tenha na sua casa, é meio uma redundância, que pode ser computadorizada. Então, uma coisa que eu gosto de falar muito é fechadura. Sua fechadura que você tem hoje é mecânica, mas ela pode ser uma fechadura digital. Já existem algumas aí no mercado que tem uns numerozinhos que você bota uma senha digital, ou ela pode ser uma fechadura conectada, que é mais do que digital, porque a digital não necessariamente está na internet. Ela conversa com o seu celular, mas ela não está na internet. Então, para você colocar essas coisas que você tem dentro de casa, não só a fechadura, mas as lâmpadas, meu ar-condicionado que está aqui, o meu detector de gás que está lá atrás, hoje a gente tem um trabalho muito grande para fazer e tem uma preocupação enorme com bateria. Imagine a bateria que tem que ter na sua fechadura. Chegar em casa, a bateria da fechadura acabou. Você faz o quê? Então, o 5G traz algumas características de rede que facilitam a conexão das coisas, além de economizar bateria. Então, num passo seguinte, ele vai facilitar você conectar a sua casa, certo? Economizando a bateria. É um cenário possível, certo? A gente até hoje não conseguiu deslanchar o IoT dentro de casa. Eu tenho diversas coisas aqui que são sensoriadas, certo? Mas eu tive que fazer na mão essa coisa. Não é viável para um usuário comum. A gente precisa de algo que o usuário possa comprar numa casa de ferragens, chegar em casa e instalar, isso está funcionando magicamente, certo? Eu acredito que o 5G vai acelerar a adoção de IoT.
Muito bem. Edgar Andrade, desculpe, eu tive que o interromper por causa do comercial no bloco anterior, mas fique à vontade, você ia fazer aí uma pergunta, uma colocação para o Beto.
Wagner, se você não me interromper, eu não paro nunca, não tem jeito.
Vamos
embora. O que eu queria falar é o seguinte: a gente vem testando lâmpadas que mudam de cor com o telefone, a persiana que abre e fecha, a geladeira que vai fazer compras em breve, direto, o ar-condicionado que você liga do carro. Mas tudo isso é por rico, tudo isso é para quem é privilegiado e tem condições de investir para ter essa infraestrutura em casa e tal. A pergunta que eu queria fazer para o Beto é se ele acha que a gente vai conseguir no curto prazo, no médio prazo, trazer essas tecnologias para impactar de forma relevante a periferia, as zonas rurais. O que é que tu acha, Beto?
Veja, Edgar, essa é uma pergunta que eu me faço sempre. Certo? A gente está trabalhando com tecnologia, eu trabalho há 35 anos com isso, certo? Com tecnologia, e uma coisa que está na mente de todo mundo que toca o digital é como transformar a vida das pessoas. Eu acredito que a grande contribuição do 5G é na educação, certo? A gente viu na pandemia, certo? Se a gente conseguir colocar na mão de cada jovem numa periferia um equipamento, não precisa ser sofisticado, mas que tenha uma capacidade dele interagir com o mundo rapidamente, para ele assistir uma aula, estar se formando, estar se atualizando, isso é inclusão digital. Quem fez a inclusão digital no Brasil não foi a banda larga, foi as companhias móveis. Hoje todo jovem tem um celular. Só que o celular que ele tem hoje é um celular 3G, 4G, etc. A gente está falando em 5G aqui, a gente precisa de uma política pública de inclusão digital, focada na educação. A gente viu a dificuldade que os colégios públicos tiveram para manter as aulas. Até as universidades públicas têm mais recursos. Como manter o nosso jovem o tempo todo conectado, aprendendo? Ele vai estar entrando fazendo TikTok, mas ele vai estar aprendendo também. Então, eu acho que o grande desafio da gente é, como sociedade, construir uma política pública que leve para a mão do jovem um equipamento que permita ele acessar o mundo, certo? De forma rápida, veloz. Eu acho que é inclusão digital, é política pública a resposta para isso. Vamos ver, Marcos poderia complementar aí o que ele...
Posso complementar sim, Wagner. Bom, acho que é uma boa pergunta, tá? De fato, existem os desertos digitais, tanto do ponto de vista desertos sociais, às vezes a pessoa não tem condições de ter um aparelho, ou pagar um pacote de dados, né, para ter acesso, e existem desertos físicos mesmo, né? aquelas localidades que tu não consegue botar antena, igual eu falei no primeiro bloco. Tá? Mas existe, Wagner, que talvez a população é importante que saiba, tá? Existe um fundo chamado FUST, no qual nós, operadoras, pagamos todo mês 1% da receita bruta para o governo federal fazer política pública. É isso que o Beto está falando. Tá? Isso existe há 20 anos. O que aconteceu com todo o recurso que nós pagamos ao longo desses 20 anos? Zero foi usado para política pública. 100% foi usado para fazer superávit primário do governo federal. Então, existe uma lacuna de política pública no qual pode ser preenchido daqui para frente. Agora nós temos uma nova lei do FUSH, pode ser preenchido para levar conectividade para a população carente. Se me permite complementar, existe uma política que, se for bem feita, é a maior política de inclusão sociodigital, que se chama reforma tributária. A nossa tributação, o que o Edgar paga, o Beto paga, o que você paga, Wagner, o que eu pago, que toda a população paga de tributação em telecom, é um absurdo. Uhum. Quase 50% da nossa conta de telefônica é tributação. Enquanto que a média dos países é 10%. Então, nós somos mais de 4 vezes, nós temos a carga tributária maior mais do que 4 vezes em relação à média mundial. Ou seja, tem muito o que fazer, porque se de fato o 5G vai mudar o mundo, o governo tem que começar a mudar a maneira de ver telecom no país.
Ô Beto, a sua sorte é que nós estamos falando de 5G, porque se fosse código Morse ainda, eu estaria identificando sua mensagem agora. Você está digitando aí com o microfone aberto, estava interferindo aqui na
fala. Foi eu, não.
Fui eu.
Ah, foi Beto, perdão, como Beto não. Foi Edgar. Foi Edgar. Ainda bem que não era código Morse, viu? Viu, Edgar? Mas essa questão abordada por Marcos Ferrari é muito importante. O FUST é o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, né, que vem cobrado na conta telefônica do usuário, né, vem na conta lá. Então a gente está pagando para essa universalização que não sai do papel. A gente só escuta falar. E muito bem colocado, muito bem lembrado, Marcos Ferrari. Agora eu tenho somente mais uma provocaçãozinha aqui para Beto também. A respeito de educação, Beto, que como você citou a pandemia, o que nós tivemos agora foi um pandemônio durante a pandemia, com todo mundo correndo para arrumar alguma solução tecnológica para não deixar seus alunos, no quesito educação, sem aulas. E o que vimos foi ainda um telecurso piorado. Telecurso, aquele que a gente tinha, era muito melhor, que pelo menos tinha umas animaçõezinhas, né? Era gravado e tinha umas animaçõezinhas e havia uma interação de qualquer forma, mesmo à distância, com o estudante. E nem isso a gente teve agora. Então, nós temos o universo, uma avenida gigantesca, enorme, para levar, através da tecnologia, educação para a palma da mão dos estudantes. Como você bem disse, ele vai acessar a mídia social dele, mas vai acessar a mídia social dele estudando. E eu estou continuando aqui no Código Mostre de Edgar.
É.
Diga aí, Beto, para a gente fechar,
veja,
por favor.
Wagner, rapidamente, porque o nosso tempo está acabando. É um desafio muito grande quando a gente começa dessa maneira que a gente começou a pandemia, que foi de um modo desorganizado, né? A gente viu a pandemia lá fora, mas não se organizou enquanto país, enquanto sociedade, para reagir a ela. Conforme a gente vai usando desse modo, você falou, primitivo, as aulas remotas, já tem gente pensando em como melhorar isso. Esse contato, as pessoas viram, os alunos ficam cansados, não faz sentido você fazer 4 horas o aluno olhando para uma tela, não tem aluno que aguente. Isso são observações que os empreendedores do Porto Digital, do Brasil todo, os pedagogos começam a olhar, começam a trazer ideias para a gente de engenharia montar outras soluções. Então, o 5G vai provocar isso ainda mais. O 5G vai permitir uma interatividade que hoje não é possível. Hoje, a aula, por melhor que você faz uma aula de 40 minutos, dá uma parada, 40 minutos de novo, ainda é um broadcast, é o professor falando, o aluno ouvindo. Não pode ser assim. Tem que ser uma capacidade de criar grupos separados, os grupos trabalhando no mesmo espaço de criação. Tudo isso está em desenvolvimento e tudo isso, Wagner, é uma oportunidade para a gente desenvolver novos produtos e serviços. Eu acredito muito nisso.
Gente, é um assunto que não para, evidentemente que a gente tem que trazer mais novidades aqui, tirar dúvidas também dos nossos ouvintes, mas o nosso tempo, infelizmente, é curto. Eu só tenho agora a agradecer a você, Beto, ou Benedito Alberto Macedo, que é diretor executivo de desenvolvimento e operações da César School, a Edgar Andrade, mais uma vez, e será chamado outras vezes, viu, Edgar? Aí já que você voltou, a gente pode até marcar aquele mesa de bar que você sugeriu outra vez, certo?
Bora, vamos embora.
Me chama também, viu?
Ah, tá certo, claro. Então, Edgar Andrade, como já disse, é fundador do primeiro laboratório de fabricação digital do Nordeste, o FabLab Recife. E também agradecimentos, claro, ao presidente executivo da Conex Brasil Digital, o Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e do Serviço Móvel, Celular e Pessoal, Marcos Ferrari. Pessoal, muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Vamos marcar outras conversas. Daqui para frente, evidentemente, vamos acompanhar esse processo de instalação do 5G e vamos tirando as dúvidas dos nossos ouvintes. Claro, contando com as participações e colaborações valiosas demais de todos vocês aqui. Muito obrigado, abraços a todos, até o próximo encontro e a gente avisa a você que nos acompanha agora que o debate é repetido amanhã às 14h30. Até logo, até a próxima.
Tchau, tchau. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147-8520.